E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, nesta manhã, aqui pela Rádio USP, e estamos apresentando para você um especial sobre saneamento básico, desde esse novo marco regulatório que foi aprovado, sancionado com algumas mudanças, e a gente está trazendo os diferentes aspectos relacionados à questão do saneamento. Hoje a gente vai falar sobre o modelo utilizado. Ele é o mais adequado em termos de inovação? O que há de mais moderno em termos tecnológicos nesta área? Eu vou conversar com o professor doutor José Carlos Miesva, que é do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli, a Escola Politécnica da USP. Professor José Carlos, bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, Roxane. Tudo bem?
Professor, o que há de mais moderno nesta área? A gente quer entender se as empresas que hoje já estão aí operando vão agora fazer sob novas regras, elas vão ter que modernizar os sistemas, as que vão entrar já vão trazer uma tecnologia nova, e a gente está falando em pelo menos duas áreas, dois tipos de serviços que o saneamento básico dá conta, não é?
Perfeito, Roxane. É bastante importante, né, essa lei de saneamento ter sido aprovada, porque ela vai possibilitar, né, modernizar um pouco o setor aqui no país. De maneira similar ao que aconteceu na época da privatização das telecomunicações, né? Todo mundo questionou, achou que seria ruim, mas as coisas melhoraram. Na área de saneamento, né, e aí envolvendo basicamente tratamento de água e tratamento de esgoto, né, coleta e tratamento de esgoto, um dos maiores desafios diz respeito à tecnologia que o país utiliza para resolver os problemas de qualidade, né, tanto da água para abastecimento quanto do esgoto para ser devolvido para o meio ambiente. Em relação ao tratamento de água para abastecimento público, a gente tem que considerar que a maior parte do país, né, das companhias de abastecimento, elas utilizam uma tecnologia que é do começo do século passado. A nossa principal preocupação com a qualidade da água se referia a micro-organismos, né, patogênicos, eventualmente presentes naturalmente, né, na água, ou então resultante do descarte de esgoto, mas que era em menor escala. Então, a tecnologia ela consiste basicamente, né, em você clarificar a água, né, remover impurezas visíveis, e posteriormente aplicar o cloro. Então, assim, o grande avanço, né, no saneamento, né, em tratamento de água foi o uso do cloro como um agente de desinfecção. E isso a gente vem utilizando até hoje, ou seja, passou a Segunda Grande Guerra Mundial, nós expandimos o uso de produtos químicos, hoje a gente fala em fármacos, né, compostos orgânicos aí das mais variadas espécies, e continuamos usando a mesma tecnologia. E isso tem uma implicação também no tratamento de esgoto, que na medida que nós usamos na nossa casa esses produtos, eles acabam sendo lançados pelos esgotos. E também, no Brasil, os níveis, né, todo mundo deve ter acompanhado ou verificado, os níveis de tratamento de esgoto ainda são muito baixos. E com tecnologias também que são tecnologias do século passado. Então, o que é necessário fazer é ter um aperfeiçoamento, né, das tecnologias, tanto do ponto de vista de tratamento de água para abastecimento, como para tratamento de esgotos, para melhorar a qualidade dos corpos hídricos e reduzir, né, o nível, né, o potencial de doenças transmitidas por veiculação hídrica ou outros produtos lançados com os esgotos.
Agora, professor José Carlos, o mundo tem investido nisso, os países têm investido nisso, os sistemas já estão implantados há muito tempo. No caso do Brasil, a gente está muito atrasado. Quer dizer, o que eu quero entender é o seguinte: quem está fazendo a melhor tecnologia nessa área hoje? Que tecnologias são essas? Quem for investir nessa área, porque a tendência é abrir para que setor privado entra nesse processo, vai ter que investir muito. Isso é caro, essa tecnologia é cara. Vamos falar um pouquinho em termos de investimentos tecnológicos.
Bom, essas são boas perguntas, Roxane, porque normalmente quando a gente fala em inovação tecnológica, principalmente na área ambiental, todo mundo vem com a argumentação de ser caros, né, as opções que nós temos serem caras. Então vamos por parte, né? A primeira pergunta que você fez foi sobre o que o mundo está fazendo hoje em relação a essas questões. Então, vejam, boa parte, né, dos países da Europa, da América do Norte, também da Ásia, começaram, né, já desde a década de 80, a se preocupar com novas tecnologias. Hoje, a principal tecnologia que está despontando, né, o que já despontou internacionalmente, são os processos de separação por membranas. Bom, fica difícil explicar pelo rádio, mas um processo de separação por membranas é como se fosse um filtro, só que ele tem um tamanho de poro muito pequeno, uma abertura muito pequena, que pode ser capaz de separar qualquer tipo de contaminante, estando ele na forma insolúvel ou solúvel. Então a gente tem, por exemplo, eu posso fazer dessalinização de água do mar usando osmose reversa. Então vários países do Oriente Médio, por exemplo, que têm problema de escassez de água, usam essa tecnologia, né, para remover os sais da água e produzir água potável. No caso de água que não seja água salina, nós também temos outros processos que são chamados processos de ultrafiltração e microfiltração, que hoje, pelas aplicações fora do Brasil, eles se mostram mais econômicos do que as tecnologias convencionais, que é a tecnologia que nós usamos aqui. Basicamente porque ela tem alguns benefícios, por exemplo, ela não precisa de uso de produto químico de forma contínua. Isso evita, então, o uso de produto químico, elimina a geração de lodo, né, de resíduos, e assegura uma qualidade da água bastante boa, porque ela pode remover todos esses organismos, patogênicos que eu comentei, além de vários produtos químicos. Então, na área de tratamento, tanto para água quanto para esgoto, no momento, as tecnologias de separação por membranas é que tem ganhado o mercado mundial. No Brasil, a gente começou com algumas iniciativas pequenas, principalmente em tratamento de esgoto, tratamento de água, por exemplo, Brasília é talvez a pioneira aqui no Brasil, que implantou a primeira unidade de ultrafiltração de grande porte, né, para a produção de água potável. Embora aqui em São Paulo a companhia de abastecimento também, durante a crise que nós tivemos hídrica de 2016, 2014, né, até 2016, ela também implantou um sistema de membranas, né, de microfiltração para ampliar a capacidade de produção. Então essas tecnologias hoje elas têm ganhado espaço, né, no mercado internacional e no Brasil começando.
Isso quer dizer que uma empresa que vá começar, vá fazer esse investimento agora, vai ter que entrar com essa tecnologia nova para otimizar ganhos e, enfim, tem que vir com o que é novo, não o que está sendo feito até agora.
Porque o que ela vai avaliar é o seguinte, depende basicamente de duas coisas, né? Porque ainda o uso, né, de tecnologia ou a concessão do serviço, né, de saneamento vai depender de licitação, vai depender ainda de uma relação muito forte com os governos, principalmente as prefeituras, né, que vão fazer aí as licitações. Tudo vai depender de como, né, as prefeituras e a própria sociedade, ela começar a cobrar em relação aos benefícios, né, a melhoria da qualidade, né, da prestação de serviço, a produção de uma água de melhor qualidade e também a garantia de um esgoto tratado com bastante qualidade. Óbvio que se forem empresas que vêm de fora, possivelmente elas vão vir, né, com essa nova abordagem. Mas o que eu acho que também é relevante é que o nosso país também precisa viabilizar o desenvolvimento, né, dessa tecnologia aqui. Então a gente tem alguns esforços, né, na área de pesquisa, né, por exemplo, a USP e outras universidades estaduais e federais desenvolvem, né, pesquisa na área de membranas, por exemplo, mas nós não conseguimos ainda passar essa tecnologia para o setor privado nacional, para ele poder se apropriar disso, né, e fazer com que esses custos, que normalmente, como é uma tecnologia importada, eles acabam sendo um pouco mais altos por conta da importação. Então, se nós conseguirmos nacionalizar, né, que é um esforço grande que a USP faz, né, eu tenho um laboratório específico que trabalha nessa área de desenvolvimento de membranas.
Justamente a sua área
Então,
de pesquisa, né, professor?
isso é a minha área de pesquisa. Então, desde 2008, nós atuamos desenvolvendo pesquisas nessa área. Então, assim, a gente já desenvolveu, né, uma capacidade científica bastante adequada, com potencial de repassar isso para o setor privado. Então, talvez essa política, né, de saneamento acelere um pouco ou crie melhores condições para que o país, né, seja capaz de desenvolver a tecnologia e se apropriar dela.
O que o senhor está querendo dizer, professor José Carlos, é que, diante das pesquisas que vocês vêm fazendo, já haveria condições, no caso do interesse, de aplicar esse tipo de tecnologia para o saneamento de um país hoje já? Já seria possível?
Sim, perfeitamente, né? Por exemplo, nós temos alguns exemplos aí, exemplos de excelência. Por exemplo, a Companhia de Saneamento de Campinas, né? Ela foi a primeira companhia que instalou uma estação de grande porte para tratamento de esgoto usando tecnologia de membranas. Então, só para ter uma ideia, nós fizemos uma pesquisa lá junto com a companhia. E verificamos que a qualidade da água que sai do tratamento de esgoto, ela já praticamente atende os padrões de qualidade da água de abastecimento que a gente exige aqui no Brasil, pela portaria do Ministério da Saúde. Para você ver o nível, né, de capacidade dessas tecnologias. Então, isso é um indicativo, né, de que o país precisa, né, incentivar essa mudança, né, de pensamento, né, das pessoas em relação às tecnologias para a área ambiental. E muitas vezes as pessoas criticam, ah, porque eu preciso de uma tecnologia inovadora numa área ambiental. Vou usar tecnologias, né, mais de baixo custo ou tecnologias menos complexas. O problema é que essas tecnologias não atendem, né, não são capazes de atender os desafios que nós temos em relação à qualidade de água de abastecimento, questão a tratamento de esgoto e ao próprio problema de escassez de água. Hoje, em vários países, se fala em reuso de água, né? Alguns países já falam em reuso potável, ou seja, eles pegam o esgoto, tratam, depois tratam adicionalmente e distribuem para a população como água potável. O nível tecnológico que nós temos hoje é suficiente para assegurar isso. Tanto é que a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela publicou em 2017 uma diretriz específica para reuso potável de água, né, que é uma coisa que jamais se imaginava há, sei lá, 10 anos atrás.
De fato. E hoje é uma realidade.
Isso é uma realidade, em vários países já é uma realidade. Nós, inclusive, fizemos uma pesquisa, né, como eu disse aqui também, junto com essa companhia de saneamento de Campinas, para verificar o potencial do reuso potável.
Algum outro exemplo de sistemas mais modernos que estão sendo já empregados no saneamento
Então,
básico?
a maior parte dos sistemas são esses. Aí tem complementações em função da demanda, né? Por exemplo, para o reuso potável, acaba sendo necessário usar uma tecnologia complementar, que é uma tecnologia de oxidação fotoquímica, que também o Brasil tem, né, grupos de pesquisa, né, que atuam nessa área. A USP tem, no Departamento de Engenharia Química, né, um professor lá que já há muito tempo estuda, né, processos de oxidação fotoquímica, e nós também, né, no nosso laboratório, fizemos esses estudos. E outras tecnologias que agora ainda em fase de desenvolvimento que poderão vir a ser utilizadas à medida que houver demanda. Mas no momento assim que está mais consolidado e de aplicação mais direta são essas tecnologias de separação por membranas.
Tá aí, portanto, tecnologia tem, né? O que a gente espera é que essa oportunidade agora seja utilizada para instalar ou aperfeiçoar, criar ou melhorar, né, o sistema de saneamento básico no país, porque é uma demanda para lá de urgente, né, professor?
Não, perfeito. Tudo vai depender de duas coisas, né? De como vão acontecer os contratos, né, as licitações para concessão, né, do serviço, e como isso vai ser cobrado, né, pelos agentes públicos, né, que vão dar essa concessão. Óbvio que as empresas, né, principalmente que vêm de fora, elas já têm, né, mais ou menos isso consolidado na cultura delas, ou seja, elas entendem que inovação tecnológica traz benefício tanto econômico, ambiental e de saúde. Ela já vem com uma cultura eventualmente diferente, né, de outras empresas que a gente pode ter aqui no país ou mesmo fora.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo os esclarecimentos sobre o tema do professor José Carlos Miesva, do Departamento de Engenharia Hidráulica e Ambiental da Poli, a Escola Politécnica da USP. Muito obrigada, professor, por trazer essas novidades aqui para o nosso ouvinte e podemos voltar ao tema sem dúvida alguma. Muito obrigada.
Roxana, eu que agradeço a oportunidade de estar podendo compartilhar, né, com você e, né, com os ouvintes da Rádio USP e essas inovações que a gente está trazendo aqui para o Brasil.